Hebreus 11, do verso 23 ao verso 29, acompanhe, por favor, a leitura das Sagradas Escrituras. Diz assim o texto: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Porquanto, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse os primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Amém. Meus queridos, nós temos aqui a história de um homem. A Bíblia narra muitas histórias. O propósito é registrar o que Deus tem feito ao longo de toda a história através de pessoas. É claro que não dá para narrar a minha e a sua história e a história de todos os cristãos do mundo. Os livros não caberiam tanta história. Mas esses exemplos que nós temos na Bíblia, eles não são apenas exemplos, mas eles também fazem parte da construção da história de salvação. Deus, ele desenvolveu ao longo da história da humanidade um projeto que culmina em Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E esse texto aqui, ele vai falar sobre fé, como tem sido nesses domingos, né? Todo o capítulo 11 vai dizer sobre a galeria dos heróis da fé, homens e mulheres que experimentaram poderosamente a presença de Deus porque confiaram no Senhor. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã e propor o seguinte tema: a segurança que vem da confiança. A segurança que vem da confiança. Abraão e Moisés, eles têm destaque nesse capítulo 11. Se você se atentar para a leitura, você vai ver que o autor de Hebreus, ele dá uma ênfase maior, tanto na obra de Abraão, como também na de Moisés. Por quê? Porque provavelmente esses são os dois principais personagens do Antigo Testamento. Você tem Abraão como aquele que Deus prometeu para ele uma grande nação, e aí a partir dele vem Abraão, Isaac, Jacó tem 12 filhos, José vendido para o Egito, e aí vem aquele momento de fome, vem os irmãos de José com seu pai, e a nação de Israel nasce ali agora no Egito, começam a se multiplicar, e de repente o faraó olha para aquele cenário e vê que o povo de Israel dentro do Egito começa a ameaçar, porque são muitos homens fortes, preparados para a batalha, e se em algum momento acontecer ali uma revolução, quem sabe os israelitas poderiam tomar o poder do Egito, e Faraó então tem uma ideia: precisamos escravizar esse povo. E o povo está por 400 anos como escravos ali no Egito. Israel está vivendo um período de escravidão. Faraó então, ao se sentir ameaçado pelo poder de Israel dentro do Egito, ele faz o quê? Ele tem uma ideia. Todo exército, para ter força, precisa ter homens preparados e fortes. Como eliminar homens? Matando-os no seu nascedouro. Então, Faraó, ele tem uma ideia: vamos matar todos os homens, todos os meninos que nascerem do povo de Israel, eles serão mortos. As crianças, já nos primeiros dias, serão eliminadas para que Israel não tenha um exército forte. Que curioso. Vocês já viram isso acontecer em outro momento da história? Quando Jesus nasce, Herodes fica furioso. Ele teme, porque ele ouviu dizer que havia nascido quem? O rei dos judeus. E aí ele manda matar todas as crianças também, né? Só que em sonho, José e Maria são avisados e eles então saem de Israel para proteger Jesus Cristo. Então essa era uma estratégia comum da época. Lembre-se, Faraó estava matando as crianças do povo de Deus. Ok. Deus preserva a vida de Moisés. E vocês sabem da história. Os pais de Moisés têm uma ideia. Vamos esconder o nosso filho. Colocaram ele dentro de um cesto e falaram para Miriam vigiar o cesto da criança que ficava no rio Nilo. Eis que a filha de Faraó foi para o rio tomar banho ali, provavelmente. E você tem então essa filha do faraó ouvindo o choro de Moisés, ouvindo o choro da criança, e ela então pega aquela criança e leva para o palácio, ou seja, uma criança que estava condenada à morte, de repente está dentro do palácio, e ela dentro do palácio, alguém informa aquela princesa que o bebê precisava ser alimentado, precisava de leite, e alguém diz, mas eu sei alguém que pode alimentar essa criança, e aí foram atrás de quem? Joquebede, a mãe do próprio Moisés. Então Moisés estava vivendo no palácio e recebendo o leite da própria mãe. A mãe então tem contato com ele ali nos seus primeiros anos de vida. Atos capítulo 7, versículo 22, vai dizer o seguinte: e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Moisés foi educado como um príncipe. Era um homem refinado, era um homem que tinha acesso a toda a educação daquele momento, daquele contexto, daquela época. Era um homem, como diz o texto, poderoso, afinal era um príncipe também, não é? Poderoso em palavras e em obras. Só que ali nós não podemos esquecer que Moisés, mesmo estando no palácio, ele tinha ciência que pertencia ao povo de Israel, a sua mãe o educou nos seus primeiros anos, transferiu para o coração dele a essência da fé, a essência da promessa que Deus havia feito de que levaria o seu povo para uma terra que mana leite e mel. A Moisés então, num determinado momento, quando ele vê um egípcio agredindo um judeu, ele vai lá e mata o egípcio. Quando ele mata o egípcio, ele percebe que agora está sob ameaça e vai para as terras de Midian. E lá em Midian ele conhece a sua esposa, Zípora. E é exatamente nesse contexto, em Midian, enquanto ele está cuidando do rebanho do seu sogro, Jetro, Moisés vê uma árvore queimando, mas que ela não se consumia, ela queimava e não se consumia, é a sarça ardente. E Moisés então vai até aquela árvore, achou aquele movimento estranho, e quando ele se aproxima, ele ouve uma voz, que é Deus dizendo para ele: tire as sandálias, porque o lugar que você está pisando é santo. E Deus então faz um pacto com Moisés ali, e diz para ele: você vai libertar o meu povo das garras do Egito. E Moisés diz: mas eu não consigo, eu sei quem é o faraó, eu sei como a estrutura de poder funciona, eu não tenho condição de libertar esse povo. E Deus diz assim: Moisés, eu estou com você, eu vou com você. E Moisés diz: tá bom, imagina comigo. Eu fico tentando pensar nesse diálogo, né? Moisés fala assim: Deus, vamos dar vida para a cena. Eu chego lá e falo: faraó, libera o povo. Esse povo, eles ajudam na economia do Egito. Esse povo é escravo, é trabalho escravo. Como que vai libertar uma nação inteira? Aí eu vou chegar lá e vou falar assim: ó, eu Moisés, tive uma ideia. Vamos, não, Deus diz para ele: não, Moisés. Fala que o eu sou te enviou, o eu sou, Deus não tem nome, viu gente, Deus não tem nome, nós arrumamos um nome para ele, Yahvé é um nome que a gente arrumou para ele, mas Deus não tem nome. Por que Deus não tem nome? Porque dar nome é sinônimo de domínio, quando um país conquistava outro, uma nação conquistava outra, os nomes das pessoas daquela nação conquistada eram mudados. Por quê? Porque agora a nação que conquistou domina sobre aquela outra. Isso acontece em todas as esferas, na sua casa também. Quem tem poder, dá o nome. Quer ver um exemplo? Seus filhos nasceram. Quem deu o nome para os meninos lá na casa? Você. Você e seu marido, você e sua esposa. Porque os pais têm autoridade sobre os filhos, dão o nome. Aí o seu filho lá, desesperado, né, só recebe ordem, não dá ordem em ninguém, você resolveu dar um cachorrinho para ele dar ordem em alguém. E aí quem deu o nome para o cachorrinho? Talvez você e seu marido, mas muitas vezes as crianças dão o nome para o cachorro. Isso dá um senso de poder para elas, né? Porque elas dão nome para alguém. Isso significa o quê? Que elas dominam sobre o animal. Ou seja, dar nome é sinônimo de domínio. A grande questão é: quem domina Deus? Ninguém domina Deus. Por isso Deus não tem nome. Deus então fala para Abraão, perdão, para Moisés: diga que o Eu Sou te enviou. Ah, mas eu tenho a língua pesada, eu não consigo falar direito, eu me enrolo todo. Deus falou: então vai seu irmão Arão para ser o seu porta-voz. A grande verdade, irmãos, é que Moisés entendeu o chamado de Deus e ele volta para o Egito, agora com um projeto muito claro de libertar o povo de Deus daquele cativeiro maldito. Páscoa é isso, é um convite para aprender a confiar no Deus libertador. Moisés tem muitas crises com Deus durante o processo, mas a cada etapa ele aprende a confiar mais. Assim somos nós. Nós também somos feitos por etapas na vida. E à medida que a nossa confiança aumenta no Senhor, a tendência é que os nossos corações aprendam a descansar. Eles aprendem, os nossos corações aprendem a confiar. Por isso, eu quero propor que pensemos em três divisões para o nosso tema. A primeira divisão para aprendermos a confiar no Senhor é: você não precisa ter medo. Deus está no controle de todas as coisas. Apenas confie. Apenas confie. Nós estamos tratando de um tema aqui que é central nesses domingos, que é sobre a fé. Fé é confiar em Deus. Ah, mas eu confio em mim mesmo. E se Deus falhar? A probabilidade de você falhar é muito maior do que a probabilidade de Deus falhar. Então Moisés, ele foi alguém que aprendeu a confiar no Senhor mesmo quando ele estava com medo. E é isso que mostra o texto para nós. Tanto o versículo 23, que vai falar sobre o medo dos pais de Moisés, né? Que eles não tiveram medo por causa do decreto do rei. Termina o versículo 23 assim, ó. Os pais de Moisés, né? Não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Eles não temeram o rei. E olha que é muito poder. É o faraó. Mas eles sabem em quem eles confiam. Por isso eles guardaram Moisés ali no rio Nilo. E depois, no verso 27, vai nos ensinar que Moisés aprendeu com seus pais a não ter medo quando vem a adversidade, porque os pais de Moisés ensinaram quem é o Deus dele. Versículo 27, pela fé, ele abandonou o Egito e não ficando do lado do rei, pela fé. Moisés não ficou amedrontado com a cólera do rei. Quando aprendemos a confiar no Senhor, nós não temos medo das demais forças que nos cercam. Moisés permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Isso é fé. Fé é confiar no Senhor como se você estivesse vendo aquele que é invisível. O Êxodo, ele começa com o cumprimento de uma promessa de Deus para Abraão, dizendo que Abraão seria pai de uma grande nação, e essa grande nação agora já está ali, dentro do Egito. Êxodo 1:9 diz: ele disse ao povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Essa é a conclusão que Faraó chega. Ou seja, a promessa que Deus tinha feito para Abraão, que era casado com uma mulher estéril, que não podia ter filho, Sara, que só foi ter filho na sua velhice, teve que aprender a confiar. Agora essa nação se tornou mais numerosa e poderosa que o Egito. Arão e Joquebede estavam firmes em lutar pela vida do filho. Tem um dado muito interessante no versículo 23, que diz que os pais diziam que o filho era bonito. Não é curioso isso? Qual pai, qual mãe vai dizer que o próprio filho não é bonito? Parece óbvio, né? Mas a ideia, os comentaristas vão dizer que não é só formoso, não é só bonito como beleza física, mas é como se os pais tivessem identificado que havia algo de especial naquela criança. É como se eles entendessem que Deus tinha uma missão para Moisés. É como se Moisés fosse separado para um trabalho específico que ele iria fazer. Essa é a ideia da palavra aqui, do texto, quando diz que os pais identificaram o filho como sendo formoso, como sendo bonito. Assim então, como seus pais, Moisés é desafiado a não temer o rei. E ele só faz isso por causa da fé, conforme o texto que nós observamos aqui. Os seus pais eram para ele um exemplo de confiança, um exemplo de fé. E aqui, meus queridos, nós temos um desafio para os nossos filhos. Eu sei que você está preocupado com muita coisa em relação aos seus filhos. Você está preocupado com a educação deles, você está preocupado com o sustento, o alimento, Você está preocupado que ele tenha um arcabouço cultural? Talvez você também esteja preocupado para que ele fale outras línguas, seja um cidadão do mundo, capaz de viajar e talvez fazer um intercâmbio, morar fora. Ou seja, nós temos muitas idealizações, muitos projetos para os nossos filhos e nós queremos que eles consigam ir além de nós. A grande pergunta dessa manhã é: será que, como Joquebede e Arão, eu e você nos preocupamos com a fé dos nossos filhos? Será que os nossos filhos podem olhar para nós e falar: eu quero ter uma fé igual a do meu pai e a da minha mãe? Eu vou dizer com toda sinceridade: a Bíblia diz de que adianta ganhar ao mundo inteiro e perder a sua alma. Os nossos filhos precisam ver em nós referência de gente que ama a Deus e que tem fé nesse Deus. Porque vai chegar momento na vida em que eles vão ter crises e dificuldades, porque isso é um fato, irmãos. Todos nós temos momentos de dificuldade e os nossos filhos também passarão por dificuldade. E a rota de escape que eles terão é o próprio Deus, para consolar, para fortalecer e para sustentar. Por isso, Moisés aprendeu com seus pais a não ter medo diante da adversidade, por uma razão muito simples: Deus estava com ele e por isso ele não precisava se amedrontar com o poder de Faraó. A Bíblia tem outros exemplos de uma fé assim. Davi, quando enfrenta Golias, em 1 Samuel capítulo 17, verso 45, o texto bíblico nos informa que Davi, porém, disse ao filisteu, aquele gigante diante dele: você, Golias, vem contra mim com espada e com lança, e com seu escudo. Ou seja, você está preparado para me enfrentar, você é um soldado de alta performance. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Davi também era um homem preparado, tá? Não se engane. Ele era pastor de ovelhas, e como pastor de ovelhas, ele precisava ter uma boa mira, porque quando vinha o urso, quando vinha o leão, quando vinha o lobo para devorar uma ovelha, o pastor de ovelhas, ele só tinha o bordão, que era um pedaço de madeira assim, né, que ele utilizava, e ele precisava acertar o focinho do animal que ameaçava as ovelhas. Então era um bordão só. Ele tinha que acertar a mira na primeira. Então não se engane, quando Davi acerta a testa de Golias, ele era bom no que ele fazia. Só que ele era pequenininho. Golias era um gigante. E Davi derruba Golias. E Davi vence Golias. E ele deixa claro que ele não venceu pela sua própria força, mas ele venceu porque o Senhor está com ele. Então, meus irmãos, quando nós confiamos no Senhor, nós dissipamos todo o medo. Nós podemos ficar tranquilos que quando a adversidade aparecer, o Senhor estará conosco e o Senhor será a nosso favor. O Senhor vai se mover na nossa direção e nos auxiliar. Segunda coisa que nós aprendemos: é Deus quem orienta as nossas decisões. Por isso, confie. O texto vai dizer que Moisés, pela fé, quando já homem feito, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Meus queridos, ele preferiu o sofrimento do povo de Deus do que viver num lugar glorioso, que era o palácio. Spurgeon, ele vai comentar esse texto e vai dizer o seguinte: Moisés, se você tem de se juntar a Israel, não há recompensa presente para você. Você nada tem a ganhar, mas tudo a perder. Você tem de fazer isso por puro princípio, por amor a Deus, por uma total convicção da verdade, pois as tribos não possuem honras nem riqueza para conceder para você. Você receberá aflição, e isso é tudo. Você será chamado de tolo, e as pessoas vão achar que elas têm razão de fazer isso. Moisés tinha duas opções: ou sofrer com o povo de Deus, ou viver as benesses do palácio. Qual escolha nós faríamos se nós estivéssemos no lugar de Moisés? Nós lutamos tanto para tentar uma cadeira no palácio, nós nos esforçamos tanto para nos destacar nas nossas profissões, nós queremos tanto reconhecimento social, e de repente você tem aqui na Bíblia um homem que tinha tudo isso: glória, riqueza e poder. Mas depois que ele teve um encontro com Deus, ele abriu mão de todas essas coisas para viver junto com o povo de Deus em sofrimento e aflição. Guarda isso. Para fazer uma escolha dessa, é só pela fé. É só se você tiver uma convicção profunda de que Deus falou ao seu coração. Ele cresceu no palácio, atento a todas as questões políticas. Ele conhecia as estratégias que Faraó usava, o poder de Faraó. Mas, por outro lado, ele também conhecia a história do povo de Deus. Ele sabia quem era Yahvé, e ele sabia que Yahvé era o Deus verdadeiro. E foi Yahvé quem falou ao coração dele: você vai libertar o meu povo. Então, o que Moisés tem para escolher é ou a glória deste mundo, que é efêmera e passageira, ou a glória eterna e o convite de Deus para uma missão que ele estava sendo convocado. Meus irmãos, Moisés escolheu a missão que Deus estava dando para ele, porque ele estava focado, como diz o texto, no galardão, na ressurreição eterna. Romanos 8,18 vai dizer o apóstolo Paulo: porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o quê? Com a glória a ser revelada em nós. O que Moisés nos ensina é que quando nós tivermos dois caminhos, e sempre teremos, teremos muitas vezes um caminho, uma proposta de regalia, uma proposta de, às vezes, ter acesso a muitos recursos, a cargos maravilhosos, mas teremos que abrir mão dos valores de Deus. O outro caminho é muitas vezes não escolhermos aquilo que estão nos oferecendo, termos uma vida mais simples, uma vida às vezes mais limitada financeiramente, mas sem negociar princípios e sem negociar a fé. Vivemos num país, irmãos, onde as pessoas lutam para ter as regalias que não lhes pertencem. Nós sabemos disso. Quando você se apropria de uma riqueza, através da mentira, através do engano, através da trapaça, você pode usufruir dessa riqueza por uma vida toda, mas você vai ter consciência de que aquilo não te pertence, e isso vai torturar a sua alma. Mas você pode viver, às vezes, com muito menos do que viveria sem vender os seus princípios, os seus valores, mas com paz no coração. A nossa paz não depende do quanto nós temos de recursos ou de cargos. A nossa paz, ela vem direto de Deus, e é isso que o apóstolo Paulo revela, que a glória que Deus nos dá, ela é incomparavelmente melhor do que aquela que o mundo dá. Às vezes, os crentes são chamados para servir em cortes terrenas. Nós não podemos fechar todas as portas. Deus pode estar querendo usar você em algum poder, no país, em algum cargo, numa empresa, mas você vai ter que olhar para as referências bíblicas de pessoas que entraram nesse contexto. Obadias, por exemplo, que resgatou os profetas como mordomo, ele resgatou os profetas do perverso rei Acabe, mas mesmo quando ele estava ali, ele servia a Deus com grande temor, arriscando a sua vida diariamente. Daniel da mesma forma, Esther da mesma forma. Não faltam exemplos na Bíblia de homens que ocuparam cargos importantes, o próprio José, mas não abriram mão da sua fé e dos seus princípios. A grande questão é, quando você tiver que fazer uma escolha, escolha andar com Deus pela fé. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Quando nós observamos o Novo Testamento, Natanael, ele traz o seu irmão Filipe para conhecer a Jesus, lá em João 1:45. E Filipe então encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. O autor de Hebreus vai dizer que Moisés se considerava o opróbrio de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Ou seja, por que que Moisés escolheu andar com Deus, escolheu ouvir a voz de Deus? Porque Moisés estava focado em Cristo. Ele sabia que o descendente, o Salvador, viria. E aí, Filipe, então, quando encontra Natanael, ele fala exatamente sobre isso. Moisés escreveu na lei sobre o Messias, o Salvador. Olha só o que Cristo diz aos judeus, lá em João, capítulo 5, Verso 46, porque se de fato cresseis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Meus irmãos, a história de Moisés, ela prefigura a história de Cristo. Moisés tinha uma vocação específica, Cristo também. Moisés foi o libertador do povo do Egito, Cristo é quem nos liberta. Moisés foi aquele que liderou o povo em momentos de tempestades, de dificuldade, de provação. É Cristo quem nos orienta nos nossos momentos de tempestade, de dificuldade, de provação. Ou seja, o que Moisés faz no Antigo Testamento é ser um protótipo daquele que seria maior e que viria no futuro. Moisés estava alinhado com os ensinamentos de Cristo. Olha o que Jesus diz nas bem-aventuranças. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Bem-aventurados, quando você sofrer a hostilidade daqueles que blasfemam e odeiam a sua fé. É difícil ser hostilizado, ninguém gosta de ser hostilizado, e nós estamos num momento na história, talvez no Brasil, em outros lugares também, que existe um certo prazer de um grupo em hostilizar a fé cristã. Isso está acontecendo em muitos desfiles de carnaval, isso está acontecendo agora com uma charge que foi feita nessa Páscoa, não sei quantos viram, né? Cristo crucificado e o soldado dizendo, bandido bom é bandido morto. Eu refleti muito sobre essa charge quando eu a vi. Confesso que eu não fiquei tão nervoso como alguns cristãos ficaram. Até porque, quem fala bandido, aquele soldado representava toda uma população que gritava crucifica-o. Aquele soldado representa uma população que soltou Barrabás, que era o verdadeiro bandido. Aquele soldado representa uma população que defende bandido e crucifica justo. E na verdade Jesus, quando ele está ali pendurado na cruz, ele não é só um bandido não, ele é um maldito, porque ele levou sobre ele todos os nossos pecados. Essa charge não representa em nada o fato em si, o fato é muito pior. Jesus leva sobre ele toda a nossa maldição, é muito pior. Jesus não era só um bandido, não. Ele é o nosso Salvador, que pegou tudo de pior que nós temos e levou sobre ele na cruz. E eu tenho uma notícia ainda mais impactante. Jesus levou naquela cruz até os pecados dos bandidos que um dia creram nele. Ou seja, a cruz para nós, ela tem um significado muito profundo. Ele se tornou maldição em nosso lugar. Só espero que quem fez a charge e os que estão aplaudindo a charge entendam que foi por eles que Jesus morreu. Foi o pecado dos que creem que Jesus carregou. Que um dia eles possam crer em Jesus e entender que os pecados deles também estão lá, pendurados na cruz com Cristo. Isso é Páscoa. Páscoa é ter a consciência de que Ele pagou o meu pecado, Ele levou a minha dívida. Por isso, não se preocupe quando vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Quando você tiver que optar entre ser um homem segundo o coração de Deus e entre as benesses desse mundo, abrace a sua fé em Cristo Jesus. Por último, aprenda a confiar no Senhor a cada dia mais, porque o sangue dEle nos libertou. Foi o que nós acabamos de falar. Versículo 28, pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. A fé não dá ouvidos aos poderosos e ao mundo, mas somente a Deus. O sangue nas portas, lá no Egito, vocês se lembram que Deus, na última praga, disse para Moisés: Moisés, fala para o povo de Israel passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, porque o anjo da morte vai passar a noite, todos os primogênitos do Egito vão morrer, só vai ser salvo o primogênito das casas que tiver o sangue nos umbrais das portas. E aquele sangue, então, ele blindava a casa de receber a visita do anjo da morte. E o que nós temos então é que Faraó não suporta esse juízo de Deus, e ele então permite que o povo do Senhor seja liberto do cativeiro. E o povo de Israel então sai ali em direção ao deserto. O sangue nas portas, meus irmãos, é capaz de libertar o povo lá, mas o sangue nas portas não é capaz de libertar o povo da condenação eterna. Por isso, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, como nos informa o apóstolo Paulo no capítulo 5, versículo 7 de 1 Coríntios, quando o texto diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. João Crisóstomo, arcebispo de Constantinopla, do 4 século, ele diz o seguinte: se o sangue de um cordeiro era capaz de preservar a vida dos judeus lá na libertação do Egito, quanto mais o sangue de Cristo, borrifado em nossos corações, é capaz de nos libertar da morte eterna. Por isso, meus irmãos, mesmo que nos nossos dias o destruidor ainda se mova durante a noite para nos assombrar, estejamos, entretanto, armados com o sacrifício de Cristo, já que Deus nos trouxe para fora do Egito e nos tirou das trevas e da idolatria. Nós somos um povo livre, guardado, protegido, amparado, sustentado, blindado pelo sangue de Cristo, e ninguém pode nos tocar. É isso que a Bíblia nos coloca, isso é Páscoa para nós. Quem derramou o sangue vai cuidar de você em toda a sua trajetória. Esse é um raciocínio que o apóstolo Paulo desenvolve aos Romanos. Se Deus, no seu amor infinito, foi capaz de enviar Jesus para morrer por você, Ele vai continuar certamente cuidando de você em todas as áreas. Quais são suas preocupações? Pastor, eu me preocupo muito com meu filho, com a minha filha. Eu me preocupo com meu marido, com a minha esposa, com meus pais. Eu me preocupo com meu trabalho. Qual é a sua preocupação? Jesus cuida de todas elas. Ele cuida, porque Ele cuida de você, Ele te ama, e a prova do amor está no sangue derramado. Por isso que o versículo 29 termina dizendo: pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. O nosso Deus é o Deus que abre o mar para que o povo passe em terra seca. Você entrou aqui hoje com uma sensação de estar encurralado em alguma área da sua vida, assim como estava Israel na Páscoa, quando foi liberto do Egito? Eles olhavam para frente e tinha o mar vermelho, olhava para trás e vinha um exército, e cada minuto que passava, o exército estava mais próximo, ou seja, a pressão só ia aumentando. Em alguns momentos da nossa vida a gente se sente assim, parece que o espaço está cada vez menor, a pressão vai intensificando diante de nós, o desespero vai batendo. Mas nunca se esqueça que quem está com você é o Deus Todo-Poderoso, que faz o mar se abrir, e Ele vai te dar uma rota de escape, Ele vai dar uma saída para você. O mar se abrindo é a imagem que nós temos da salvação pela graça em Cristo Jesus. Da mesma forma que Moisés levantou o cajado, Cristo se levantou no madeiro para nos dar a vida eterna e nos dar a garantia de que Ele está conosco todos os dias dessa terra. Eu quero concluir esse sermão, irmãos, mas eu quero dizer para você que Deus trabalha com processos. Às vezes a gente quer que Deus resolva as coisas rápido, e Deus não tem esse compromisso com a gente. Se nós olharmos para a vida de Moisés, ele passou 40 anos achando que ele era alguém. Deus trabalhou nele 40 anos para que ele entendesse que ele não era ninguém. E depois, por 40 anos, ele foi poderosamente usado por Deus. Esse ciclo acontece também na nossa vida. Às vezes nós somos cheios de nós, achamos que nós temos a saída para todos os problemas. de repente nós nos sentimos encurralados. E é neste tempo, é neste período que Deus resolve nos quebrantar e nos tratar. Se você está atravessando alguma dificuldade, tem pedido a Deus para te livrar desse problema e Deus ainda não te livrou, o que a Bíblia nos ensina é que Deus está colocando esta questão na sua vida para que você seja tratado por Ele, para que você repense os seus valores, a sua caminhada e a sua jornada. Uma vez que você entender que Deus está esvaziando você, saiba que vai chegar o momento dele te encher dele mesmo e te usar poderosamente. Esse é o processo que foi desenvolvido na vida de Moisés. A incredulidade, irmãos, ela gera medos. A incredulidade, ela gera em nossos corações a desconfiança, mas pela fé nós vamos aprender a confiar no Deus invisível como se ele fosse visível aos nossos olhos. Por isso, confie, não temas. Deus está orientando as suas decisões e o sangue de Jesus protege você, blinda você de todas as setas do inimigo. Páscoa significa libertação. Páscoa nos ensina que Deus está no controle a nosso favor para nos salvar e para nos direcionar em cada momento e em cada etapa da nossa jornada. Que os nossos corações possam aprender a confiar nesse Deus libertador a cada dia mais. Amém?